quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda.
Bom dia, Gilson. A gente prometeu a música do Palmeiras pra você se o Palmeiras fosse campeão. Tá aí pra você.
Cumpriram o prometido, né? E ontem foi um jogo que me surpreendeu muito, porque realmente o Coritiba jogou muito bem, tentou, pressionou. E o Palmeiras, mais uma vez, uma bola parada, uma falta que teve desvio, né, do centroavante palmeirense, e a bola entrou. Bom, o Palmeiras venceu. Venceu a duras penas com um time muito ruim, né, um time que com certeza vai ter dificuldade de, inclusive de sair, né, da zona de rebaixamento, das últimas colocações do Campeonato Brasileiro, que agora é o objetivo. Inclusive ontem o Felipão falava que o plano do time não é nem chegar à classificação, à ponta do Campeonato Brasileiro, não ser rebaixado, né? O que é um desafio para esse time. Imagina que vai participar de uma Libertadores da América com esse time. O Palmeiras conseguiu o título, foi campeão da Copa do Brasil, mas vai ter que remar muito, melhorar bastante o elenco para fazer algo mais, né? O Felipão tirou leite de pedra ontem e ele tem méritos por isso. Mas tô contente. Foi uma boa noite, sem grandes méritos de qualidade, mas com o título.
Tá certo. Bom, dá tempo ainda de preparar o time, fazer um planejamento, porque no ano que vem tem Libertadores para vocês, olha aí.
Tá vendo? Me encontrar o Corinthians, né? Isso é uma coisa muito. Atualmente eu não gosto muito de encontrar os corinthianos, porque eles vencem com certeza, então é uma situação bem melhor, mas quem sabe o ano que vem.
Tá certo.
Botafogo, campeão.
Esse é para os corintianos, né? Tem que aproveitar. Exato, quando o Corinthians perde. Ontem o Corinthians perdeu para o Botafogo, né? No primeiro...
Está na zona de rebaixamento, né?
Tá lá embaixo, tá lá embaixo. No Brasileirão a situação tá feia para os corintianos.
É verdade. O Palmeiras pode falar muito também.
Então, vocês e os corintianos estão ali disputando quem tá pior no Brasileiro.
É verdade.
Mas vamos lá, Gilson.
Graça e brigando para ver quem é o mais desgraçado.
Hein? É verdade. Mas conta para gente agora uma coisa. Mulher não vota em mulher no Brasil?
Olha, Ronaldo, a maioria delas não. O levantamento de Ibope feito ano passado em relação aos eleitores brasileiros mostra que a população de eleitoras no Brasil é de 52% dos eleitores brasileiros são mulheres. Só que desses 52%, praticamente metade, 51%, não vota em mulher, que é uma coisa irônica, né? Já que isso resulta no quê? Na pouca representatividade da mulher nos cargos públicos brasileiros. Para quem tem metade dos eleitores do sexo feminino, hoje as mulheres ocupam apenas 30% dos cargos representativos, né, no país. E você pode ter aí uma medida disso. Um levantamento feito pelo Comitê CEDAW, né, inclusive o relatório foi divulgado na Suíça no ano passado e pela Agência Brasil também. Por esse relatório, 8,77% da Câmara de Deputados no Brasil hoje tem mulheres, 45 deputadas. Né? Enquanto que você tem no Senado um quadro um pouco melhor em relação às mulheres. Nós temos 12 senadoras de 81 senadores no país. É uma porcentagem muito pequena, né? Você ter 45 deputadas e 11 senadoras para quem tem metade, né, dos eleitores do sexo feminino. Então as mulheres realmente não votam em mulheres. E tem um levantamento do Centro de Tecnologia e de Inovação, que fez um levantamento sobre o comportamento das mulheres no mercado, na carreira, e que é uma contradição. Para você ter uma ideia, hoje as mulheres representam 60% dos universitários. Olha que coisa incrível. E desses 60%, das mulheres que são universitárias, 30% delas vão dar continuidade aos seus estudos e vão fazer algum curso de pós-graduação. Fantástico. Nós estamos, inclusive, com números em percentual acima de Índia, China, por exemplo, África do Sul, Grã-Bretanha, em percentual acima dos Estados Unidos. Só que as mulheres, essas mulheres que ingressam no mercado de trabalho com curso superior, que são altamente qualificadas, 40% delas reclamam de que elas são barradas na carreira profissional. Aí você pergunta para esses 40% de mulheres que sofrem algum tipo de preconceito na carreira profissional, são desestimuladas a continuarem sua vida profissional, quem faz isso com elas? Desses 40%, 27% delas dizem que maior desestímulo vem de quem? Das próprias mulheres. Então nós temos no Brasil um problema muito sério, que é, além do comportamento machista, claro, né, as mulheres sofrem violência doméstica, existem números preocupantes em relação à violência doméstica no Brasil, né, só para a gente ter uma ideia hoje, 30% das mulheres, 29% objetivamente, sofreram algum tipo de violência doméstica no Brasil. É um número preocupante, um terço das mulheres praticamente sofrem violência doméstica. E a maior parte delas sofrem porque o parceiro é agressivo. Quer dizer, o homem é agressivo no Brasil, há machismo, mas as mulheres agridem muitas mulheres quando elas bloqueiam o desenvolvimento profissional e a representatividade. Quer dizer, Dilma Rousseff como presidente, o que é uma ironia, foi eleita pelos homens, né? É uma coisa engraçada. Na última eleição, José Serra teve a maior parte do eleitorado feminino. E Dilma Rousseff hoje tem um ministério, que é um ministério historicamente feminino, com o maior número de mulheres, né, no ministério no Brasil. Mas porque é uma indicação da presidente da República, né, e não efetivamente um cargo representativo. Calculo que se fosse deixar para as mulheres escolherem os ministros, elas escolheriam homens. Né. Então o Brasil precisa superar, antes de superar essa ideia do machismo, a própria mulher tem que combater o machismo. E o machismo muitas vezes está no comportamento feminino, quando a mulher induz não só ao homem ter o estímulo, o comando e o mando, não só dentro de casa, como na representação pública, como a própria mulher inibe a mulher de fazer com que ela possa lutar por um cargo público. Então esses dados, esses números que a gente apresentou, mostram que o Brasil é um país machista. Mas você pensa que é machista por quê? Porque os homens se colocam na posição de machões também, mas as mulheres são grandes estimuladoras da própria violência que sofrem. E as mães têm que educar as filhas para se libertarem. E as filhas têm que aprenderem que a liberdade se conquista não deixando com que as próprias mulheres limitem a sua carreira profissional. Então essa condição, com essa cultura brasileira da mulher combater a própria mulher, da mulher evitar e estimular a mulher como alguém que precisa de representação pública, precisa de espaço, é o grande desafio. E aí os números da política nos assustam, né? Ainda mais num ano em que nós temos uma eleição municipal, em que se espera que as mulheres atuem em favor das mulheres, pelo menos nos cargos, né, representativos. As figuras femininas precisam, né, de maior representatividade. Claro que a gente também não pode escolher só por causa do sexo, né? Ninguém está dizendo assim, vote mulher, independente de quem seja. Né? As mulheres, como os homens, são candidatos e devem ser avaliados e julgados pela competência que têm. Agora, muitas vezes, para as próprias mulheres, como nós colocamos no início do nosso comentário, o fato de ser mulher antecede a qualidade do candidato. É uma pena, lamentável.
Tá certo. Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes.
gilson@cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.